Palavra de Especialista.
Voltamos a apresentar o Palavra de Especialista. Nossa entrevistada de hoje é a psicóloga e coordenadora terapêutica do Grupo Viva de São Paulo e também do Centro Paulista de Recuperação. O Grupo Viva atua, na verdade, em todo o país. Doutora Maria Cristina, nós conversamos no primeiro bloco sobre a realidade do alcoolismo entre as mulheres, né? Quem Sim. são as mais atingidas pela doença, suas causas, enfim. Eu gostaria agora de conversar um pouco de outros aspectos, começando pelas consequências da doença. Na verdade, ficou faltando uma pergunta, que é: qual é a bebida mais associada ao alcoolismo feminino?
Olha, o alcoolismo feminino, Atriz, geralmente as meninas começam com aquelas bebidas ice, né? Ou, como falam nos Estados Unidos, álcool pops, que são refrigerantes alcoólicos. Então, são produzidos, e como eles são geralmente adocicados, com um pouquinho de vodka na fórmula, até rum ou whisky.
Na verdade, são leves, né?
São leves, então eles começam aí viciando as adolescentes. Mas geralmente são as bebidas ice que iniciam, né, nos Estados Unidos, esses alcopops, refrigerantes alcoólicos, e no Brasil, inicialmente, a cerveja.
A cerveja liderando, então, pelo menos no princípio.
No princípio.
Tá certo. Vamos falar um pouquinho agora das consequências da doença do alcoolismo.
Pois.
Quais são essas consequências, levando em consideração, entre as mulheres, né, levando em consideração também que mulheres, ao contrário dos homens, ficam grávidas e provavelmente isso é um complicador.
Exatamente.
Então, quais seriam essas consequências?
As consequências físicas, né, levam precocemente a mulher a adquirir uma cirrose, hipertensão arterial, anemia, úlceras gastrointestinais, problemas cardíacos e de cognição, né? Além de uma menopausa precoce. E o álcool na gestação, ele é extremamente prejudicial, que ele pode levar ao que a gente chama de síndrome fetal alcoólica, que é caracterizada por um retardo mental grave no feto e outros problemas congênitos, né? Como retardo no crescimento, deformidades faciais, enfim. Então, alterações graves no feto, tá?
Quer dizer, não só na própria gestante, mas também nos fetos.
Com certeza.
E existe cura possível para o alcoolismo?
Cura não existe, né? O que existe é que pode se levar a pessoa para uma recuperação. Ela é uma doença, é genética, é um transtorno mental e comportamental. Agora, existem assim, o que eu acho de extrema importância é que normalmente, 90% dos casos, existe um transtorno de base associado ao alcoolismo. E a maioria desses transtornos tem cura. O alcoolismo não, mas a maioria desses transtornos tem. E nas mulheres, principalmente, são os transtornos de humor, depressão, ansiedade. Então, a gente pode tratar esses transtornos, então a recuperação do álcool se torna muito mais fácil.
Tratando a causa, né, que levou ao alcoolismo, né, e não ao alcoolismo.
Exatamente.
De certa forma, talvez seja até mais fácil de tratar, não sei se estou enganado, eu sou leigo no assunto, mas mais fácil tratar do que as mulheres, do que os homens? Já que as causas iniciais seriam diferentes, as causas femininas, como a senhora falou no primeiro bloco, são causas que vêm de problemas, desequilíbrios, enfim, psicológicos, e dos homens é mais uma questão de diversão? Ou não há diferença na hora do tratamento?
Não, seria igual. A gente leva, assim, diferentemente os grupos, a parte da família, filhos, né, maternidade, mas a nível da dependência, ela acaba sendo desencadeada no mesmo nível. E pacientes alcoolistas, tanto femininos como masculinos, podem desenvolver transtornos psiquiátricos seríssimos, podem ter os de base e com o uso do álcool ser potencializado esses transtornos, né? Então, ele tem alguns diferenciais, mas o tipo de tratamento basicamente é o mesmo. Uhum. E todo um trabalho de prevenção de recaída, a gente faz, utiliza muito no nosso grupo a psicoterapia cognitivo-comportamental, né, com alteração, mudança de hábitos, atitudes, evitar locais, situações de risco, né, mudanças no comportamento e no cotidiano do paciente.
Nos
tá?
hábitos, né? São esses tratamentos. Esses programas de apoio que existem, existem bastante por aí, como Alcoólicos Anônimos, por exemplo, parece que dão resultado também, né?
Então, com certeza, porque o tratamento ele tem que ser biopsicossocial. É uma gama, né? Não pode ser uma coisa isolada. Então, a gente vai tratar tanto aspectos psicológicos do paciente, quanto a parte medicamentosa com a interação do psiquiatra. E os grupos de AA ou de NA são também de suma importância, porque eles vão ensinar os 12 passos, baseado no modelo Minnesota, e dá muito resultado também. Então, nas nossas clínicas, a gente tem esse tratamento multidisciplinar.
Nas clínicas, o paciente fica internado ou é um tratamento dia, com hora marcada? Como funciona?
Na maioria, é internação. Mas nós temos também ambulatório, temos a parte ambulatorial, as UAPs, né? O atendimento, além do paciente, nós damos atendimento à família, um suporte, orientação à família.
Porque a família tem que estar cúmplice nesse tratamento, né? Além de ser tratada também, talvez.
Tem que ser tratada, porque ela se torna um codependente, né?
Então, mesmo que os outros não bebam.
Tem que tratar, concomitantemente, o paciente e a família.
Tá certo. O alcoólico, como em outros vícios, enfim, ele demora a reconhecer que tem um problema, né?
Demora, é muito difícil, é difícil de aceitar. Então, o primeiro trabalho que a gente tem é de conscientização de que ele tem uma doença, tem um problema, os malefícios desse problema, né, da importância do tratamento. Então, é bastante difícil apresentar essa consciência. Então, o primeiro trabalho é nesse sentido.
A pessoa percebeu ou a família tem um problema e conseguiu convencer a pessoa a procurar. A quem ele deve procurar a princípio? Qual é a primeira instância que ele deve? Eu tô com um problema, eu tenho consciência dele, eu preciso sair dessa. O que, que eu faço?
Bom, a primeira coisa é procurar um profissional da área de saúde, né? Um psiquiatra, um psicólogo, até mesmo uma clínica. E ali receber as orientações necessárias, né?
Numa clínica...
Especializada em dependência química.
Especializada em dependência química. Ali vão orientar cada um para o caminho que deve ser tomado.
Exatamente.
A senhora tem uma mensagem final aí para aqueles que ainda não entraram no alcoolismo?
Olha, para quem não entrar, e principalmente para os jovens, né? É um alerta, porque que não comecem a isso, porque o fim é muito triste. Acaba deteriorando o físico, a parte mental, a pessoa acaba perdendo o controle da sua vida... A pessoa acaba não conseguindo exercer um trabalho direito, uma profissão, não consegue se centrar num relacionamento. Então, o conselho, principalmente aos jovens, né, que não iniciem, procurem hábitos mais saudáveis para preencher o seu tempo, procurem imediatamente uma ajuda psicológica se tiverem alguma frustração, algum problema emocional, para que a gente possa solucionar e não chegar a desenvolver algum tipo de dependência.
Essas recomendações seriam mais válidas ainda para aqueles que já têm problema de álcool na família?
Com certeza, porque como ela é uma doença genética, então é importantíssimo que ou que a família ou que o próprio paciente procure ajuda psicológica e psiquiátrica imediatamente.
Nós conversamos hoje aqui no Palavra de Especialista com a psicóloga e coordenadora terapêutica do Grupo Viva. Ela também é coordenadora do Centro Paulista de Recuperação, uma das três únicas clínicas do país dedicada exclusivamente à dependência química feminina, que foi o tema do nosso programa de hoje. Muito obrigado, doutora Maria Cristina, e até uma próxima oportunidade.
Obrigada, Atriz.
Obrigado, até lá.
Obrigada,
Nova de Especialista
lá.
Volta na próxima semana com mais um assunto de interesse de todos. O programa de hoje teve produção de Viola Júnior, trabalhos técnicos de Ricardo Coelho e apresentação de Aprígio Nogueira. Você pode acessar este programa em nossa página na internet pelo endereço www.radio.câmara.gov.br. Mande também sua crítica, elogio ou sugestão para o endereço especialista.radio@câmara.gov.br. Até a próxima!
Você acabou de ouvir Palavra de Especialista.